pro Alex.
Veio o Dadá, Radamés encostou, Dadá bateu! Golaço!
Cara com o Dias, rolou pro capitão, pode matar, é agora, Maurílio atirou!
Alex correu, pé canhoto direto!
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast. Saudações azulinas a todos. Está começando mais um episódio do podcast da torcida do Clube do Remo. O Remocast está de volta com a sua bancada titular para falar tudo sobre esse pós-eleição no Clube do Remo. Já início corrido para ontem de planejamento para 2024. Tem técnico anunciado, tem executivo que já está praticamente certo, além de muitas novidades no Leão Azul, além das especulações dos jogadores que podem chegar, jogadores que podem renovar. E eu peço ajuda aqui dos meus amigos Igor Moraes e Murilo Jatene para a gente falar tudo do Leão Azul do jeito que a galera gosta. Vamos para cima, tudo certo, meu amigo Murilo?
Salve meu parceiro Gilberto Figueiredo, meu irmão Igor Moraes, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tudo em ordem, meu amigo. Muitas novidades aí para o Clube do Remo. Tá... Chegou ao fim, né, a nossa temporada de 2023 e 2024 é logo ali. O Remo já começa a desenhar tudo, todo o seu departamento de futebol. Tem muita coisa aí para a gente falar de eleições, como você disse, executivo chegando, treinador já anunciado, novas diretorias, né? Muita coisa para a gente falar. E logo aí, na abertura do programa, tem um gol bem marcante que hoje está fazendo aniversário, né, Beto?
É isso mesmo, hoje é aniversário, 18 anos do título brasileiro da Série C. Meu amigo Igor Moraes, o que você estava fazendo no dia 20 de novembro de 2005? Essa hora, provavelmente, já lavado de serpa, hein?
Rapaz, tava tomando muita gelada, né? Que o jogo foi em Novo Hamburgo. A galera se reuniu no prédio lá, desceu a televisão, passou para quem não se lembra. Ou quem não tem a idade suficiente para assistir o jogo, né? Passou na RBA, né? Foi transmitido ao vivo. Depois só comemorar e churrasco e cerveja até o outro dia, né? Foi um título marcante, muito difícil. Era uma situação muito adversa lá que o Clube do Remo conseguiu reverter. E podia até, acho que tinha possibilidade, salvo engano, até de não se classificar, mas acabou saindo com o título, com acesso. Então deu tudo certo e foi muita comemoração, churrasco e gelada nesse dia.
Meus amigos, nesse dia foi muita onda, viu? Vou deixar em off aqui exatamente onde é que eu estava na hora, mas depois foi doca aí até o dia seguinte, eu com meu velho pai, e o negócio não foi fácil não. Clube do Remo, que naquele dia, né, jogando pela vida lá em Novo Hamburgo, do outro lado do país, jogou com Rafael, Marquinhos, Magrão, Carlinhos, eu lembro, eu fui para todos os jogos, né, dessa Série C, e eu tava com 17 anos, eu usava um cabelão assim, um Black Power. Daí quando eu tava subindo a rampa, a galera ficava me chamando de Carlinhos, que é o alto, né, com aquele cabelão assim. Foi zoação aí a Série C inteira. Quem mais que tinha naquele time? O Serginho, Márcio, no meio de campo, né, Geraldo, jogava demais, Geraldo. Landu, Douglas foi titular nesse jogo, né? O capitão que entrou depois, né? Nessa partida.
Era o Rafael, né? O goleiro, Marquinhos, Belém, Magrão.
Rafael, goleiro.
Lateral esquerdo era o Eduardo. Inclusive, eu sei onde tem uma camisa do Eduardo usada nessa partida e o cara não vende nem se tu der um apartamento para ir na doca e não vende. Serginho, Márcio Belém, geral.
Durante a competição, né, Igor? Lateral esquerdo teve três.
Não, mas ele jogou essa final.
Vitor Boleta, começou com o João Pedro, se não me engano. Não, quem jogou foi o Eduardo, mas assim, durante a campanha tivemos três laterais esquerdos. Na lateral direita, antes do Marquinhos chegar, foi o Carabina. O goleiro começou, o Rafael ainda não havia sido contratado, começou com o Juscelio no gol. Foi um time que mudou muito no decorrer da competição, né?
Tinha o Paulista, tinha o Barata da base.
O Roberval Davino, ele estreou na segunda partida, né? O Remo teve aquela primeira partida fora de casa, ele estreou em Belém, né? Na segunda partida.
Uhum.
Eu sei que você falou do Rafael, que chegou depois, nessa partida contra o Novo Hamburgo, tem uma defesa que o Rafael faz, ainda estava 0-0 o jogo. Foi um chute de fora da área, assim, do Novo Hamburgo, que ele pega no canto, uma defesa muito difícil, que praticamente selou ali aquela superioridade, né, que o Remo teve nessa partida, e foi muita festa. A gente já deseja aqui que esses tempos de glória voltem após essas eleições. Enquanto isso, Igor, a galera tá chegando nessa gravação do RemoCast, já pede o like, né, já pede os comentários e aproveita a conta aí do nosso parceiro que está com o RemoCast, para a galera dar aquela força.
Sorteio da camisa, né? Mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando, pedir desculpa pela ausência, muitos compromissos profissionais, né? Infelizmente, a gente ainda não vive da internet, então a gente tem que correr atrás do nosso, né, pai? Abraço aqui para o Remista Santareno, minha esposa de lá, terra boa, meu filho é de lá também, Futebol Explica, nosso parceiro. E, galera, todo mundo sabe aqui que quanto mais você curte o conteúdo do RemoCast, os vídeos, mais esse conteúdo chega ao maior número de remistas. Então, vamos lá, vamos ajudar. Aqui é o canal, é a voz do torcedor azulino, é aqui que a gente vai discutir, é aqui que a gente vai debater, criticar, elogiar. Então, curte os vídeos, não se esquece de inscrever. E não se esquece de compartilhar esse link na live. Lembrando que a gente continua com a nossa meta aqui de atingir 1.000 inscritos até o final do ano. A gente deu uma atrasada aí por causa que não fez programa, então vamos ter que correr atrás do prejuízo. O nosso sorteio continua valendo, né? Atingindo a meta de 1.000 inscritos, a gente vai escolher aqui ao vivo na live, quando bater a meta, qual camisa de jogo você vai querer que seja sorteado, e vamos sortear ao vivo. Aí você tem a chance de colocar na sua coleção uma camisa de jogo usada em partida oficial pelo Clube do Remo. Então bora dar essa força, bora curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Segue aí, Betinho.
Diz que você vai poder escolher entre uma camisa usada pelo Pimpão, pelo Rogério...
Jean Silva.
É isso, Igor? E pelo Vitor Andrade.
É Pimpão, três camisas. Uma é do Pimpão, que depois virou ídolo aí no time amador, ganhando R$3.000. A outra é Vitor Andrade, aquela que ele usou no jogo lá contra o Vasco, que ele entregou a nossa...
Puta que...
Não, esse tipo de promoção só quem faz é o Murilo, que até hoje não pagou a camisa do Jean Silva e nem vai pagar, que aquele ali para fazer um gol, meu Deus do céu. Até hoje ele não conseguiu marcar gol nem no futebol de final de ano.
Meus amigos, é isso aí. Então, se quiser ganhar camisa de colecionador, já sabe, já te inscreve no canal do RemoCast e dá aquela força. Vamos tocando aqui, porque tem muito assunto, cara. E o primeiro assunto que eu queria que a bancada aqui destrinchasse, debatesse, é justamente o resultado das eleições. Então, a gente teve aí, no domingo passado, a chapa da situação, o presidente Tonhão foi eleito, e foi eleito com uma votação super expressiva, né? Ele teve 61% dos votos, mais de 1.000 votos, 1.019 votos, enquanto que o segundo colocado teve um pouco mais de 20%, que foi o Magnata, com 339 votos. Ali terceiro e quarto lugar ficaram bem juntinhos, o Jader e o Renan, o Jader com 156 votos, pouco mais de 9%, e o Renan 141 votos, 8,52%. Além disso, aí eu queria trazer para essa discussão a votação do Conselho Deliberativo, que, por sinal, a votação para a presidência do Conselho Deliberativo está rolando agora, ainda não terminou, a gente tem informações diretas aqui lá da reunião do Conselho, ainda está na letra N a votação, nesse momento que a gente está gravando aqui no dia 20/11, às 22 horas. E nessa votação para o Conselho, o mais votado foi o Fábio Bente, que inclusive é candidato à presidência do Condel, teve mais de 200 votos, mais do que o dobro do segundo colocado. Eu pergunto para vocês, se forma uma força política poderosa dentro do clube? Sim, essas eleições demonstraram isso? Vai lá, Murilo.
Beto, não te digo que se forma, eu te digo que se consolida, né? Foi assim, foram eleições tensas, né? Mas na hora de se decidir mesmo, não foi tão tenso assim. E essa tensão estava muito mais de fora do clube do que dentro, né? Isso também, eu acho que pode ser feito uma leitura, né, de que tudo isso se traduz no que foi feito lá dentro, as articulações que foram feitas lá dentro, de como que eu posso dizer isso, de alguns acordos, né, feitos ali. O Fábio, desde o começo da gestão dele, tentou conduzir de forma apaziguar o clube lá dentro, né? E nesse sentido ali foram feitas muitas alianças políticas, né? Teve ali o pessoal do Retorno do Rei como um apoio, como uma força, os próprios lojistas do clube. E hoje em dia toda essa turma está ali dentro do clube e é ativa politicamente, né? E tem ali também o peso do histórico do Tonhão. Então isso tudo foi muito decisivo para essa votação massiva. Obviamente, também soma ali o bom trabalho que a gente pode dizer do ponto de vista de austeridade, pagando as dívidas, não comprometendo as finanças do clube. Isso tudo impulsiona, né, para que uma gestão seja bem avaliada ali, principalmente quando está tudo dentro de casa. E o resultado, acho que foi até natural por tudo isso construído ao longo desses cinco anos. Eu fico preocupado, né, porque o clube já estava com o poder estabelecido no Conselho Deliberativo, tanto é que o antigo presidente do Condé hoje é vice-presidente do Tonhão, e muito provavelmente, né, está ocorrendo nesse momento a eleição, o senhor Fábio Bentes vai ser eleito presidente do Conselho Deliberativo, ele que antes estava no CODIR, ou seja, está tudo dentro de casa, né? Eu fico preocupado com esse tipo de política no clube. Acho que uma boa oposição é necessária. O quadro de conselheiros deu uma renovada. Eu espero que nós tenhamos uma oposição inteligente, não uma oposição que fica fazendo vídeo na hora que o clube perde ou que em determinados momentos usa o clube como chacota, né, para manifestar a insatisfação com quem está no poder. Então, assim, depois dessas eleições, o que a gente espera é que os novos conselheiros consigam fazer um bom trabalho de fiscalização, acompanhando quem está lá no poder, para que a gente tenha um Remo, efetivamente, não fazendo campanha para ninguém, né? Mas que nós tenhamos, de fato, um Remo mais forte.
Igor, o que, que tu achas dessa questão que o Murilo trouxe de ter o mesmo grupo no CODIR e no Condel? Claro, a gente ainda vai saber os nomes da composição da mesa diretiva do Condel após a eleição que está ocorrendo agora, quem é presidente, quem é vice-presidente, e principalmente quem é que vai também compor o Conselho Fiscal. Mas tu concordas com o Murilo nessa situação, que seria interessante a gente ter dentro desse outro poder do clube, esse poder fiscalizador do clube, um grupo talvez diferente?
Com certeza, né? Eu acho que o Murilo resumiu bem. Eu acho que não só para o Clube do Remo, né? Sempre na política, na democracia, é preciso que se construa uma oposição forte a quem está no poder, né? Para ficar cobrando, para ficar fiscalizando, para ficar ali incomodando, não dá muito comodismo, né? Eu acho que um dos problemas, até mesmo da gestão do Fábio Bente, foi esse comodismo. Ele era cercado de muitas pessoas, não sentia pressão nem das arquibancadas, né? Muitos, inclusive, acordos ali, né? Até mesmo de sessão de bar, isso fazia com que as torcidas organizadas muitas vezes sequer protestassem contra a diretoria. Você via protestos contra jogadores, mas não via protestos contra a diretoria, que era responsável por trazer os jogadores, né? Que é uma coisa até engraçada. Então, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante quando você vai ver que dois dos candidatos que, no final das contas, acabaram se tornando oposição, que foi o Jader Gardelini e o Renan Bezerra, eles integravam a situação, né? Então, digamos que se esses caras não tivessem saído de lá, essa força política era muito maior do que ela acabou se desenhando com o resultado das eleições, né? Você ia ter ali uma maioria esmagadora, praticamente, sei lá, 85% de votos controlando um lado político. Então, eu acho que quando você consolida, você cria um grupo muito grande, eu acho que é, sim, preocupante. É necessário que a oposição sente, converse, trabalhe de maneira inteligente, cobre, se organize, porque não é interessante para clube nenhum, não é interessante politicamente que haja um domínio muito amplo, né, de ações, de tudo. É preciso que a oposição se organize aí, porque a gestão do Fábio Bente, embora tenha os seus acertos, ela errou bastante, ela gastou muito dinheiro em contratações totalmente inúteis. Então, assim, eu acreditava que haveria continuidade, né? Eu achava que o grupo ainda estava fortalecido, mas não sabia que era este ponto. Então, é preciso, sim, que a oposição se organize para que a gente construa um clube mais forte, né? Situação e oposição discutindo corretamente, trabalhando ali em prol do Clube do Remo, vai ser sempre interessante para o nosso crescimento.
Galera que está chegando na gravação desse episódio do RemoCast já sabe, já deixa o teu like. É a primeira condição. Já põe o dedinho lá, curte o vídeo, te inscreve no canal. E importantíssimo, Igor, o nosso amigo Adonai Moraes está te pedindo um abraço aqui, ó. Ele já deixa uma boa noite. Pede para tu mandar um abraço para ele, pô.
Adonai, parceiríssimo, gente boa, um abraço aí para Adonai. Esse cara consegue cada camisa aqui para mim, que tem que mandar esse abraço. Vou dar uma forra para ele, estou devendo uma camisa da campeã, ainda não consegui, mas promessa é dívida aí. Que Deus lhe pague. Não, brincadeira, dona Ivo, vou conseguir essa parada aí pra ti.
Safado, safado. Tá com uma camisa minha lá.
Forte abraço. Pilando. Esse é parceiro.
Renan Ribeiro também por aqui. Dá uma boa noite. Faz a pergunta que já leva a gente pro próximo assunto aqui do nosso episódio. Salve, galera. Os famosos pitaqueiros vão acabar mesmo. Inclusive, o Arthur da Silva, que está chegando por aqui, já chega com uma fofoca, né? Tonhão tá metendo louco. Os pitaqueiros vão acabar. Tá rolando uma aliança entre ele e o Magnata. Bom, o negócio é o seguinte. Após a posse do presidente Tonhão, uma das primeiras medidas que ele tomou já foi anunciar a renovação com o Catalá. Já estava tudo certo, o Catalá inclusive já tinha adiantado em uma entrevista que estava tudo certo com o pessoal da antiga diretoria, que ganhando ele ia renovar. Isso aconteceu, né? E além disso, fez uma entrevista onde o Tonhão apresentou o Catalá, apresentou também o filho do governador, o Helder, como diretor da Juventude Azulina, e deu ali um pouco de um direcionamento de como seria a questão do planejamento para 2024, também fazendo ali um pouco de marketing, ações com a torcida. Meu amigo Igor, estava esperado, né, que o Catalá ia renovar. Será que agora ele vai receber muito não, como foi da última vez, ou vai ser um pouco mais fácil de conseguir o jogador, já que a gente já está aí bem atrasado, né? Novembro, já querem começar a pré-temporada na primeira quinzena de dezembro para o Campeonato Paraense. E tá, pelo menos o presidente Tonhão falou que uma perspectiva de 12 milhões de orçamento no ano, né? Mais ou menos por baixo, 1 milhão por mês para pagar todo mundo. Tempos bons, olha, virão aí para o Clube do Remo? O que que tu acha?
A gente espera que sim, né? Eu particularmente, agora que acabou as eleições, eu acho que a gente optou aqui para fazer um trabalho informativo, então ninguém optou, a gente só conversava sobre medidas. E uma medida que eu achava muito interessante para o planejamento do Clube do Remo, sem dúvida, era a permanência do Ricardo Catalá, que, porra, fez um excelente trabalho, acho que isso é indiscutível, na situação que pegou o Clube do Remo, quase leva a classificação. Então, eu acho que não tinha outro caminho que não a permanência do Catalá. Infelizmente, as eleições atrapalharam o planejamento, o Clube do Remo perdeu aí, como a gente conversou em episódios passados, 2 meses, que já poderiam ter fechado muitas contratações, né? Os melhores jogadores vão indo embora à medida que o ano vai se terminando, mas eu acho que ainda assim tem tempo de fazer um grande planejamento. O Ricardo Catalá é um cara que é respeitado, é um cara sério, é um cara trabalhador. Eu acho que tem muito jogador que gostaria de trabalhar com ele. E desenvolvendo um trabalho desde o início da temporada num clube de massa, que nem é o Clube do Remo, eu acho que tem um poder de barganha agora muito grande. Então, acho que acredito que essa permanência dele trará bons frutos para 2024. Eu confio muito no trabalho do Catalá para 2024.
Murilo, eu sei que tu tem muito a comentar aí sobre a questão do Catalá, mas eu queria te provocar numa outra questão. A gente sabe que acabou-se, né, a questão do diretor estatutário, mas inventaram aí uma nova diretoria. O que que tu achas aí da diretoria da Juventude Azulina? Quem é que ganha politicamente com isso? O Remo, o filho do governador, que possivelmente aí vai virar político também, é uma figura importante, né, um torcedor ilustre nosso, mas colocaram uma importância considerável, né? Acesso direto à presidência ali, enfim. Comenta aí, meu amigo.
Beto, é muito complicado falar sobre isso, né? Porque, assim, desculpa, para mim parece algum tipo de manobra, uma articulação política ali feita de forma bem escancarada, né? Espero que o rapaz consiga ajudar, que é o intuito dele ali, mas, assim, eu particularmente não consigo ver nada efetivamente ali que possa... eu não consigo ver que o rapaz tenha algum predicado que nesse momento possa ajudar o clube de forma estrutural, no futebol, enfim. Eu realmente, assim, não surpreende, porque esse tipo de prática não é novo, né? Não é nova no futebol, ainda mais no futebol paraense. Mas, assim, eu não queria nem entrar nessa seara, porque é um negócio assim que... ele não vai se meter no futebol, é o que a gente sabe, né? Eu vi o que ele falou, que era mais no intuito de dar representatividade, de fortalecer a imagem do clube no interior. Se foi isso, bem, que tenha muito sucesso, né? Queria mandar um abraço para o Arthur da Silva, que sempre está na audiência aqui do programa, um artista local excepcional, que logo, logo vai estar, com certeza, aí galgando o Brasil. Sou fã do trabalho do Arthur e fico muito feliz de vê-lo aqui conosco. Quer que eu fale do Catalá também?
Bom, você que sabe, meu amigo, porque o Catalá chegou, né? Chegou já falando que agora o negócio vai ser diferente, que ao invés dele receber muito não, ele espera receber muito sim. Só que ele vai ter que, vamos dizer assim, já sabia que o Catalá seria o técnico, agora está correndo atrás do executivo. Tomara que dê liga nessa situação, né? Porque a gente sabe que o Catalá é um técnico ali de personalidade, né? O que tu acha dessa coisa toda aí?
Ah, cara, eu acho que, dado o cenário, foi um bom nome manter o Catalá, o cara que já está ambientado à cidade, já conhece a competição, que é o principal objetivo do clube. Mas eu fico preocupado porque, assim, do meu ver, né, tem uma inversão de papéis. Você está trazendo primeiro um treinador para depois trazer um executivo. Como tu falaste, o Catalá tem uma personalidade forte. Então, por exemplo, eu já não gostei quando ele veio e deixou bem claro que Campeonato Paraense e Copa Verde não era prioridade. É, primeiro que não é ele que tem que definir isso, né? Quem define o que é prioridade ou não é a diretoria executiva do clube, é o papelinho que vai vir como executivo de futebol, mas ao que tudo indica, pelo que eu apurei, o papelinho vai ter um papel assim e um perfil mais de CEO, de tentar melhorar a estrutura do clube, tentar trazer toda a expertise e tudo que ele adquiriu e observou lá no Fortaleza, vai tentar trazer e aplicar aqui, lembrando que são realidades totalmente diferentes, né? Fortaleza, o Nordeste, de Belém e do Norte do Brasil. Eu fico muito preocupado nesse cenário, né?
Murilo, desculpa só te interromper, só chegando com uma notícia que saiu quentinha aqui, Fábio Bentes eleito presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, com 67 votos, 43 votos o Ricardo Ribeiro, 15 votos o terceiro candidato, que era o Cássio Maciel. Então, Fábio Bentes está eleito presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo no próximo triênio, de 2024 a 2026. Segue aí, Murilo.
Dando a lógica, né, o Fábio Bentes eleito presidente do Conselho Deliberativo, a gente vai até levar uma questão que nós levantamos, né, Beto, como é, apesar de a gente saber que é o COFINS que vai fazer a avaliação, mas até que ponto o presidente do Conselho tem influência ou não na aprovação dos últimos 6 meses lá em exercício do presidente do CODIR, que, por sinal, era o atual presidente do CONDEL. Então, será que não há esse conflito de interesses aí? A gente vai levantar para ver como é que fica essa questão, porque realmente é um negócio que conflita aí, né, Beto? E sobre o Catalá, eu só fico preocupado dessa questão da gente começar construindo a casa pelo telhado, né? Contrata primeiro o treinador, já está negociando alguns jogadores antes mesmo do executivo chegar. Durante a campanha do Tonhão, ele falou sobre a questão do... Ele deu, não era o Cifute, foi um outro nome, mas que era análise de desempenho do clube. Então a gente está vendo aí que já tem jogador negociando sem sem termos essa estrutura aí que foi prometida em campanha. Óbvio, talvez você não vai esperar a construção disso aí que demore, sei lá, 6 meses para poder montar o teu elenco que vai começar a temporada de 2024. Mas, assim, percebe como são algumas coisas que se repetem de capítulos anteriores que o Remo e o remista já viveu? Eu fico preocupado por isso, torcendo muito para que dê tudo certo, que todo mundo consiga tirar o seu proveito. Mas, o pitaqueiro papaco aqui falando o negócio, é o papel do papelinho que eu falei, exatamente. Mas é isso, meu amigo, eu fico preocupado porque eu vejo isso se repetir, né? Contrata primeiro o treinador, já vai negociando com o jogador, depois você contrata o executivo, não, você não tem análise de desempenho para observar se esses jogadores de fato vão têm condições de se apresentar aqui, de render aqui, mas torcendo para que dê tudo certo, né?
É isso aí, meus amigos, torcendo para que dê tudo certo. E falando em Papelim, que é o executivo de futebol que está aí sondado, confirmado, alguns já afirmam que ele está em Belém, a informação que a gente tem de Fortaleza é que de fato vai rolar uma reformulação por lá e que seria natural essa saída do Papelim após esse ciclo e que ele já viria para o Clube do Remo. Falou-se muito na questão do salário de 3 dígitos, que eu não entendo muito bem, porque um salário de 3 dígitos não chega nem a um salário mínimo, né? Mas eu acho que o pessoal quer dizer um salário de 6 dígitos, né? Seria um salário ali acima de 100 mil reais, não sabemos ao certo quanto que vai sair o
3 dígitos salário, é o que, é o que o editor recebe, né, Beto? 3 dígitos é o que o editor recebe, né?
É isso mesmo, 3 dígitos é o salário do editor, tá muito bem remunerado. Não, aqui no Remocast a gente valoriza nossa força de trabalho, nosso proletariado é muito bem remunerado pelas horas dedicadas, logicamente, né?
O papelista esteve em Belém ontem, tá, Beto? Passou o dia todo em Belém, mas já foi para Fortaleza.
E o que se ventilou é que são 3 anos de contrato, justamente esse planejamento para os 3 anos de gestão, com objetivos bastante ousados, né? Obrigatoriedade do acesso para a Série B, mas se falou inclusive em Série A e tudo mais. O negócio é o seguinte, como tu falaste muito bem, se inverteram os papéis, já veio o técnico que já estava fechado, chega o executivo para tentar organizar a casa, né? Mas a gente está precisando formar um elenco forte, a gente está precisando formar um elenco coerente para poder conseguir e... pelos anúncios que foram feitos, inclusive foram colocados com jogadores que já estão certos, aparentemente essa média de idade não vai cair muito não, né? Então, eu espero particularmente que o executivo de futebol chegue não somente para arrumar a casa na questão administrativa, mas também para mudar a forma como se pensa de fato o futebol. Se especulou aí alguns jogadores que a gente pode comentar, mas eu queria saber... de Tigo, daqui a pouco tem que puxar os likes da galera que está chegando aí na gravação do Remocast, e a gente ainda não bateu a nossa meta de hoje, né, dos 50 likes pelo menos. Mas eu queria saber de Tigo essa situação do papelinho. Chega um executivo de pompa, a gente com dinheiro para gastar, e a equipe, né, como é que ele vai conseguir ajudar o Catalá, como é que ele vai ter essa sintonia aí com o Catalá para poder formar uma equipe coerente, uma equipe que não canse ali no meio da temporada e aconteça o que aconteceu nesse ano de 2023.
Eu concordo com o Murilo em determinado ponto. Houve uma inversão, mas aí fazendo um pouco do papel do advogado, do diabo, de repente, nesse caso, talvez fosse uma questão mais de oportunidade de mercado, né? Porque era um Catalá, tinha mercado, é um cara que já esperou, né? Houve especulação que podia ir para o Água Santa, se eu não estou enganado. Então, de repente, era aquele momento de contratar. Aí vou concordar com o Murilo a partir desse momento. Ele foi chamado, já começou-se a ventilar que o papelinho poderia assumir, mas, ao mesmo tempo, continuou só trabalhando para, pelo menos, os nomes que saíram na imprensa, jogadores que já trabalharam com o Catalá, né? O zagueiro que a gente vai adiantar mais na frente, o Camilo que a gente vai adiantar mais na frente, caras que são nomes do Catalá de confiança. Então, acho que a partir do momento em que se definiu uma negociação em que o papelinho pode estar chegando no clube do Remo, a gente ainda não tem essa confirmação 100%, por isso que a gente não crava, a partir do momento que se começou a conversar e se está negociando, tem que dar um freio para que esse profissional que vá assumir essa tarefa passe a responder por tal, porque aí realmente aí já começa a bagunça que a gente viu nos últimos anos.
O José Carlos Pardal está perguntando aqui para a gente, Murilo. Todo mundo conhece e admira o trabalho do Papelinho no Fortaleza, mas ele já esteve por aqui nos dois paraenses. Vocês acham que essa experiência positiva mais recente realmente valida essa expectativa? O Papelinho esteve no Clube do Remo, se não me engano, em 2008, né? Era outra realidade.
Tem muito tempo, outra realidade, como o próprio... Mandar um beijo pro Pardal, é meu amigo, a gente vai para a bancada juntos, para o estádio juntos, é parceirão do canal. Assim, valida, né? Um cara que já conhece Belém, passou pelos dois, estava num clube de massa. O Fortaleza evolui e muda de patamar como clube, como instituição, tendo o Papelinho sendo atuando e trabalhando ali, né? O Fortaleza não virou o que virou por causa do Papelinho, mas evidentemente ele teve um papel importante ali naquele processo. Né? E eu acho que é nisso que o Remo tem que tirar proveito do Papelinho. Conhecimento de mercado, eu já fico um pouquinho mais assim. Né? Por isso que eu bato na tecla da necessidade da inteligência ali, auxiliando no futebol, no departamento de scout, porque o Papelinho estava acostumado com uma realidade de jogadores de Série A, né? De até mercado internacional. Fortaleza recentemente tem contratado muito, até pelo Vojvoda, né? Mas Fortaleza tem contratado muitos jogadores chilenos, paraguaios, argentinos. Então está olhando para um mercado mais amplo e que não é a realidade do Clube do Remo. né? O Remo está contratando um executivo de pompa que pode ajudar muito, mas a realidade de mercado do Remo é outra. É realidade de Série C, ali o outro de Série B, que de repente pode topar o desafio, né? Então tem que saber separar, né? O Remo não vai virar a máquina do Norte porque está contratando o Papelim. Ele vai ajudar, ele será importante, mas tem que saber e entender aonde que ele vai ajudar. Acho que é uma contratação importante e pode ser decisivo a longo prazo. De impacto imediato, ele não vai trazer um jogador que está na Série A para vir jogar no Remo. É muito improvável, por mais que ele tenha feito um bom trabalho lá.
Até porque quando vem jogador de Série A, a torcida do Remo incrivelmente consegue reclamar. Como é o caso do Muriqui, né, mano?
Bom, falando em nome dos jogadores, a gente teve rolando essa semana que pelo menos 4 jogadores já estão certos para vir para o Clube do Remo. 2 deles ex-Mirassol, o Camilo e o Renier. Camilo, acho que com 37 anos, e o Renier, o zagueiro, né? Com 34 anos. Além do retorno do Ícaro, que esteve na temporada de 2023, que atualmente está no Sampaio, se eu não me engano, né? Além do próprio Evandro, do lateral esquerdo, que jogou no Águia de Marabá no ano passado, chegou no Clube do Remo aparentemente para ajudar bastante, de certa forma ali resolveu por um certo tempo na lateral esquerda, que a gente vinha sofrendo muito, constantes lesões, daquele jogador lá que o Igor adorava lá, o Leonan. Mas o que vocês acharam desses nomes, desse ponto de partida? Deram como certo, inclusive saiu aí nos canais, o próprio conselheiro agora, Jorge Filho, né, do canal Poderoso Leão, veio com essa informação de dentro, todos os outros canais repercutiram. O que vocês acharam do início desses 4 nomes aí, principalmente desses 2 que vêm do Mirassol, possivelmente pela confiança do Catalá, por ter trabalhado com ele em outras temporadas, do Ícaro, se convenceu ou não na temporada passada, além do retorno do Evandro?
Olha, eu vou começar aqui. Eu acho que vamos por partes. O Evandro, me agrada muito a permanência dele. É um cara que chegou jogando, ajudou, deu vazão ali no lado esquerdo, que a gente tinha muita dificuldade. Até porque se fizesse pior do que o Leonan, né, podia trocar de profissão. Então foi muito bem, conhece a realidade e acho que vai ajudar. Está a fim de aparecer, está a fim de crescer no futebol, então eu aprovo o retorno do Evandro. Em relação ao Camilo, eu particularmente sou da opinião de que jogador que vem de uma Série A, uma Série B, normalmente, claro que toda regra tem sua exceção, normalmente ele vai deitar numa Série C. Tá? Foi o caso do Robinho, que já tem uma certa idade, deitou e rolou aí pelo rival. Então, acho que é um cara que vai sobrar pela qualidade, pela experiência, né? Tem 37 anos, mas jogou muitos anos de Série A, muitos anos de Série B. Então, acho que é um cara que vai ajudar, né? A gente não tem esse tipo de jogador. Então, acho que vale a aposta pela qualidade, pela experiência. Em relação ao zagueiro, eu confesso que não conheço, mas me preocupa muito você ter um zagueiro que foi muito bem, já falando em relação aos 2, né? Tanto do Ícaro quanto o Renier. Me preocupa muito estar sendo especulado 2 zagueiros, é sinal que não vão querer ficar com o Diego Ivo, espero estar errado. Mas o Ícaro jogou aqui, embora esteja jogando no Sampaio Corrêa, que é Série B, não sei, o ouvinte aí, o participante da nossa live que tiver conhecimento, eu não sei se o Ícaro é titular do Sampaio Corrêa. Mas aqui no Remo não fez absolutamente nada de relevante na temporada passada, que justifique o retorno e justifique a dispensa, caso venha a ocorrer, do Diego Ivo. Então, realmente, é um nome que eu não concordo. E do zagueiro, realmente, eu não conheço. Eu acho que, em termos de zaga, a prioridade seria a renovação do Diego Ivo, que já jogou pelo rival, jogou ano passado aqui, já trabalhou com o Catalá, jogou bem, não sentiu a pressão. Acho que tem muitos fatores que deveriam ser preponderantes no caso de uma renovação do Diego Ivo ante a contratação de novos zagueiros.
Igor, antes do Murilo falar, só complementando a tua informação, o Ícaro, ele foi titular hoje na vitória do Sampaio Corrêa por 4-0 contra o Avaí, que tirou o Sampaio Corrêa da zona. Por sinal, a zaga titular era Ícaro e Rafael Jansen. Vai lá, Murilo.
Tá mudo.
Bora lá. Obrigado, Igor. Sobre o Camilo, assim, tecnicamente um jogador muito acima, né, do nível de Série C e até de Série B, mas já está com 37 anos. Né? Ano que vem fará 38. E ele vem, por um pedido do Catalá, para ser referência técnica do time no decorrer da temporada. Eu fico preocupado com o status, né? Se for para o Camilo vir para ser o cara para jogar todos os jogos, eu não sei, eu acho que não vai dar. Porque, por exemplo, o Igor citou muito bem o exemplo do Robinho. O Robinho conseguia jogar no Paysandu com intensidade 40 minutos. Dentro desses 40 minutos, ele foi, né, uma figura super importante. Tanto é que foi o líder de assistências do time e acho até que foi o líder de assistências da Série C. Então era o caso que o Robinho dava uma assistência, cobrava um escanteio muito bem na cabeça de algum dos zagueiros e definia a partida. Se o Camilo vier para ser esse jogador pontual, talvez seja uma boa contratação. Né? Se ele vier para jogar em tempo integral, com salário de um jogador, né, de estrela, salário que ele não receberia, para ele vir para cá, ele vai receber um salário que ele não receberia jogando numa Série B. Né? Então, eu fico assim, preocupado com esse nível de contratação. Né? Quanto aos zagueiros, o Renier pouco jogou no Mirassol, né? Já tem 34 anos, e vindo o Renier, acho que fica bem claro que é uma escolha que seria o Renier ou o Diego Ivo. É engraçado que, por exemplo, o Igor sempre defendeu muito o Diego Ivo, e durante a Série C ele foi importante no aspecto liderança, e sem dúvida que a recuperação do Remo passa ali também por algumas boas partidas, inclusive decidindo jogos contra o Volta Redonda. Mas eu não renovaria com o Diego Ivo, não. Por exemplo, nas finais do Campeonato Paraense, eu achei que ele tomou um banho do Luan Parede, por exemplo. E é engraçado porque inverte. O Ícaro começa a temporada muito bem, tanto é que tem uma sondagem do Goiás no começo da competição, e o Diego Ivo não era titular no Remo, né? Foi conquistando essa posição aos poucos. E depois o Ícaro começa a entrar numa fase terrível, né, não consegue acertar nada, merecidamente teve lesão também, mas merecidamente estava mal tecnicamente, merecidamente foi para o banco de reservas e perdeu a posição. A zaga na reta final do Remo, a zaga titular era Diego Ivo e Diego Guerra. Então eu não sei qual que é o Ícaro que vai chegar, se é o Ícaro que fez boas atuações no ABC e foi um dos melhores zagueiros da competição, ou se é esse Ícaro extremamente irregular que jogou no clube do Remo, fazer bons jogos em determinados momentos, mas falhar bizonhamente no jogo, por exemplo, contra o Botafogo, né, da Paraíba em Belém. A partida do Ícaro é terrível. E outros momentos que o Ícaro também foi muito mal. Eu entendo que é o nível de Série C, mas assim, acho que um jogador profissional ele tem que manter um nível de regularidade. E o Ícaro mostrou umas falhas assim que foram comprometedoras. Né? Tem como qualidade ali a cobrança de pênalti, né? Fez alguns gols aí no decorrer da temporada, gols importantes na Copa do Brasil, que garantiu o acesso à terceira fase. Mas se a gente tivesse um departamento de análise de desempenho, essa contratação estaria avalizada ou não pelo departamento. Como não tem, a gente fica assim. Mas no frigir dos ovos, o que eu quero dizer é que eu acho que está tudo ali mais ou menos no mesmo nível, tá? Ícaro, Diego Ivo, eu acho que estava ali muito no mesmo nível, entendeu? Até acho que muitos gols ali, ou alguns gols que tomaram, não era necessariamente culpa da zaga. Mas nesse jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Ícaro vacilou feio, ainda teve outras bolas lá que o Botafogo botou na trave, que ele estava no lance. Ele teve partidas muito ruins pelo Remo.
Vamos ficar na guarda aí dos novos nomes. Na verdade, eu acredito que agora, né, com essa questão do executivo de futebol, esses critérios, esses crivos vão ficar um pouco melhores. Não sei, o Norton Neves comenta aqui para a gente que não basta ser ousado apenas na contratação do executivo. Ele acredita que o Catalá não é o técnico para a expressão do executivo que está chegando aí para o Clube do Remo, que vai haver uma falta de sintonia. É a opinião do Norton. O nosso fã, o Atos McCartney, pergunta, e o Jean Silva vai voltar? Rapaz, se ele volta, acho que nem se ele voltasse ia sair aquela camisa que o Murilo prometeu sortear, hein, Igor?
Mantenho a promessa. Se o Jean Silva fizer um gol pelo Remo, eu sorteio uma camisa de jogo aqui no canal.
Mais fácil ele fazer um gol contra jogando contra o Remo.
É mais fácil o Vinícius fazer um gol de cabeça de escanteio.
O Papaco tá falando aqui que o Camilo fez 45 jogos neste ano. Número muito bom. Nosso amigo Edu Passos comenta que o Ícaro jogou hoje. A gente falou ainda há pouco na vitória do Sampaio Correia contra o Avaí 4-0, que tirou o Sampaio da zona do rebaixamento. Renier e Camilo, reservas do Mirassol contra o Atlético Goianiense no sábado. O Jader Garderline, que foi candidato à presidência do Clube do Remo, também marcando presença por aqui, que tudo dê certo, vamos cobrar as promessas. É isso mesmo. Remocast está aqui sempre cobrando, seja qualquer um aí no Clube do Remo. Abraço pro Jader. José Carlos Pardal dizendo, sorteio uma camisa de jogo do Thiaguinho em 2023. Vai ficar difícil, hein?
Hein, Pardal? É raridade, Thiaguinho... essa aí é raridade, né, Igor?
Essa é difícil de achar, viu? Uma das mais difíceis. Acho que nem fizeram camisa com o número dele.
Igor, aproveita, já puxa o like e a inscrição no canal da galera que está chegando na live, além de falar do nosso parceiro Bet lá que está chegando no Remocast.
Olha, eu estou olhando aqui. Tem 40 curtidas nessa live e 55 pessoas presentes. Então, estão sonegando aí 15 likes da nossa live. Por favor, compareça ao departamento pessoal para dar esses likes. Esse vídeo vai chegar para mais gente aí. E a gente vai fazer o Remocast mais forte para cobrar a situação, oposição, discutir, apontar o que está errado. Aqui é o canal Torcedor Remista. Então, bora lá fazer o Remocast mais forte, que isso aqui é da torcida do Clube do Remo. A gente só quer, a gente faz esse trabalho aqui, não só porque gosta de discutir o Remo, mas para a gente, de alguma forma, ajudar, apontar o que está errado. Então, isso aqui é importante para todos. E falta falar nosso parceiro, né? O nosso editor aí, como ele está ganhando pouco, ele ainda não fez a alteração aqui no nosso layout. Está faltando o QRzinho Code aqui, a gente pede... Desculpa para o nosso parceiro da Bet Nacional, vamos atualizar.
Mas está na descrição do vídeo, o link está na descrição do vídeo.
Ah, está na descrição do vídeo, então tá certo. Então, vamos aproveitar, vamos fazer, o jogo é com responsabilidade, mas vamos lá fazer a nossa fezinha. Amanhã tem um jogo, é amanhã, Murilo? Brasil e Argentina? Amanhã,
isso aí,
Brasil e Argentina. Não é possível que o Brasil empate ou pegue outra porrada. Então amanhã, jogo com responsabilidade, mas vamos R$1.000 no Brasil. Você vai ganhar sua grana para passar a semana todinha. Não, galera, brincadeira, R$1.000 não, né? Mas vamos lá, amanhã é o dia de fazer a fezinha no Brasil. Amanhã nós vamos ganhar. Aí já aproveita, já compra o teu almoço da semana, o PF ali de segunda a sexta fica garantido. E não deixe de apostar na Bet Nacional, a galera parceira aqui do RemoCast, nesse trabalho aqui que a gente faz.
Vamos para o próximo assunto e eu quero aproveitar para trazer uma pergunta do nosso amigo, nosso mascote, o Pug, Atos McCartney, perguntando aqui se a gente acha que o Shoa deve voltar e por que, que eu trouxe essa pergunta, para a gente falar um pouquinho dessas indefinições dos jogadores que ficaram do elenco passado. Bom, a gente sabe que o Paulinho Curuá tem contrato, o Pedro Vitor teve contrato renovado por causa da questão da lesão, mais alguns jogadores da base, o próprio Vinícius tem contrato até o final do Paraense, é um outro assunto que eu quero que a gente comente também. Mas segue aí uma indefinição na questão do Muriqui, do Diego Ivo, do Shoa, que já chega a notícia aqui que já estão praticamente descartados, né? Principalmente o Shoa e o Muriqui. Então, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham primeiro desses jogadores aí. É, a questão do Shoa, que tem um ciclo grande aí no Clube do Remo, depois daquela travessia. A questão do Muriqui, que divide corações, na realidade, devido à temporada passada. E do Diego Ivo, para essa zaga aí do Clube do Remo. O que, que vocês acham? Merecem uma chance ou não? Já chegou a hora de Roberta Miranda para eles.
Posso começar, Igor? Bom, Vinícius é o maior ídolo do clube no século, né? Neste século não tem ninguém maior do que o Vinícius, por tudo que conquistou, pelas atuações, por algumas desgraças que ele também evitou. Mas eu confesso que, assim, penso que já deu o que tinha que dar, sabe? Principalmente quando o Vinícius entrou na carreira política ali, eu já entendi que o foco dele já estava para outra coisa e não para o futebol. Houve, naturalmente, uma queda de rendimento, né? A gente está falando aí de jogador que já tem seus 39 anos. Todo respeito ao Vinícius, acho que merece uma despedida muito digna, mas eu não renovaria pós-estadual. Não sei se é um desejo dele se aposentar, mas eu já não renovaria, já encerraria o ciclo ali. E nesse começo de temporada já contrataria um goleiro para que fosse o titular da temporada, né, fazendo essa transição aí, até porque o Juninho há de ser exemplar, né, do ponto de vista técnico, é um cara que é referência. Então acredito muito no que o Juninho, por exemplo, transformou o Zé Carlos, do que o Zé Carlos era no Águia, para o que o Zé Carlos apresentou no Clube do Remo, sempre estando em fogueira e sempre correspondendo, né? Mas eu traria um goleiro para que fosse titular no clube, para sequenciar aí a carreira.
Estão ventilando aquele do Guarani, viu, Murilo? Pergorari. Estão ventilando Pergorari, esse jogador aí para vir para o Remo.
Bom goleiro, Pergorari. Muriqui. Se eu tivesse que escolher entre o Muriqui e trazer o Camilo, eu manteria o Muriqui. Já está ambientado, já conhece a cidade, o salário, possivelmente o Muriqui recebe metade do que o Camilo está pedindo para vir. É mais ou menos a mesma faixa etária. Muriqui, mesmo com seus 37 anos, jogou ali mais de 30 partidas, fez 12 gols. O melhor momento do Remo passa pelo melhor momento do Muriqui no clube. Foi importante em jogos decisivos, né? Mesmo, por exemplo, na queda lá da Copa do Brasil contra o Corinthians, lá em São Paulo, Muriqui foi o melhor jogador em campo do clube do Remo, jogou a partida toda. Então, é um jogador que eu manteria. Perdeu pênaltis decisivos contra o rival, é verdade, eu sei que isso tem um peso e muita gente não quer a manutenção do Muriqui por conta disso, mas eu também jogo para o outro lado, né? Mesmo ele tendo perdido naquele momento, não se refutou a ir lá bater, não fugiu da responsabilidade, é um cara já consolidado e que está aqui, gosta de jogar futebol e está aqui no Remo, né? Então eu manteria o Muriqui na equipe. O show é um tema polêmico, cara, porque tem, como o Beto falou, o folclore da travessia. O Shoa é até emblemático o envolvimento do Shoa no processo de aquisição e quitação de CT do Remo, né? Porque o Shoa faz o gol lá contra o CSA, que leva para os pênaltis, o Remo se classifica e ali o Remo recebe aquela grana e faz a aquisição de CT. E no jogo contra, toda vez eu esqueço o nome do time lá do Rio Grande do Sul que o Remo enfrentou aqui, não é São José, esqueci o nome do time. São Luís, obrigado, Igor. O São Luís, o Shoa tem um lance providencial que ele dá um carrinho ali e tira a bola certa, se fosse qualquer um outro pedra doida tinha cometido o pênalti e o Shoa foi assim providencial naquele lance. Que o Remo passa a próxima fase com o dinheiro da cota, quita o CT. Ou pelo menos foi isso que o presidente Fábio Bentes disse. Mas, paralelo a isso, do outro lado, né, o Shoa tem um rebaixamento com o Remo quando ele vem, né, conquistou um título paraense. Ele não participa das finais da Copa Verde que o Remo ganha contra o Vila Nova. Inclusive, ele é expulso de forma infantil no clássico contra o Paysandu, que não dá para ter certeza, mas havia uma probabilidade...
O jogo lá, né? Foi o jogo, lá na
Curuzu.
Naquela coisa lá, né?
Isso, o rival abre 2-0, há uma pressão absurda dentro do estádio, o Remo empata o jogo e o Show é expulso no momento que ali muito provavelmente o Remo viraria o jogo. Então, ali mata, o Remo sai com 2-2, consegue a vaga em casa, o Show não joga porque havia sido expulso e o Show não joga as finais, né? E depois os insucessos na Série C, né? Então, assim, eu gosto do Show, acho ele um jogador regular, tem uma qualidade de passe acima para o nível de Série C, mas eu acho que também o ciclo do Show já deu. Acho que o Remo está na hora, assim, de se desvencilhar de algumas pessoas, assim, que viveram muitas frustrações. Rebaixamento, as não classificações na Série C. Está na hora do Remo dar uma renovada nessas lideranças. Já deu uma limpada no começo do ano passado, no começo desse ano, desculpa. Esse ano eu acho também que é para dar uma renovada, para tirar alguns caras assim e encerrar de vez o ciclo daquele rebaixamento de 2021, porque aquilo ali foi uma vergonha muito grande.
Meu amigo Igor Moraes, eu queria que tu comentasses isso dos jogadores, mas começando logo pelo Muriqui, porque eu sei que tu gosta dele, cara.
Rapaz, o Muriqui, eu realmente não consigo entender a torcida do Remo. O Muriqui é um craque. Eu acho que o Murilo bem definiu aí. Eu acho que enquanto o Muriqui teve bem, o clube do Remo teve em outro patamar. O clube do Remo fez frente ao Corinthians quando o Muriqui estava bem. Né? E com todos esses números do Muriqui, o clube, se você for pegar, se fosse fazer um trabalho estatístico de quantos jogos esse cara jogou fora de posição, jogou ali sem lateral, olha o time que o clube do Remo jogou ali, não tinha um lateral esquerdo de qualidade para poder botar uma bola para tocar. Então, assim, se você for ver o quanto o Muriqui jogou fora de posição, fez parceria de ataque com o Fabinho, que não sabia fazer um pivô, tocar uma bola de lado, sabe? Então, acho que falta as pessoas saberem analisar melhor. Saber, acho que valorizar um cara, que eu acho que o Muriqui tem mercado, joga fácil uma Série B aí, e a torcida vem dizer que não serve para o clube do Remo. Então, o Muriqui, se eu sou presidente, no dia seguinte, no dia 13, ele já estava contratado, o Muriqui. Joga muito fácil, é craque. Vai jogar uma Série C, vai deitar. Infelizmente, talvez não tenha um contrato renovado. Diego Ivo é a mesma coisa. Não é craque, tá sacaneando. Mas eu acho que o cara que rendeu. Eu acho que o desempenho dele o credencia para permanecer na temporada de 2024. E você vai trazer dois zagueiros que são aí apostas. O cara do Mirassol, como nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão acompanhando a live, já falaram que o cara é reserva. Quer dizer, você não sabe que condição o cara vai chegar, o Murilo bem falou, não sabe se é o Ícaro, por exemplo, que fez um início de temporada boa, aquele cara que saiu apagado daqui. Daí você teve um cara que rendeu muito bem numa Série C. Então, por que nós estamos discutindo isso? Era o caso de renovação do Diego Ivo. E o Show é a mesma coisa. Eu acho que talvez o Show não seja o cara para ser o camisa 5 melhor da Série C. Mas é um cara que tem um alto... Assim, se você for ver a quantidade de passes certos que ele dá numa partida, vamos, sei lá, 20, 30 vezes mais do que a média da Série C, porque é muito passe errado. Então, assim, ele pode não ser o titular absoluto da posição, mas o Show não servir, como muitos dizem, não é não criticando a opinião do Murilo, o que eu vejo a torcida falar, o cara não servir para compor um elenco do clube do Remo numa Série C. Eu acho que são jogadores que tinham que estar renovado imediatamente após. Eu acho que se a gente perder, por exemplo, o Muriqui, você vai ter dificuldade de repor um cara da mesma qualidade, na mesma categoria que o cara, nós vamos ter dificuldade. Se você fosse escolher, se existe uma questão de escolha, né, para você, porque é difícil você manter jogando dois jogadores com... O Camilo tem 37 anos também. Dois jogadores de 37 anos já é uma coisa mais complicada. Mas se você for escolher entre Camilo e Muriqui, não tem nem o que escolher. o Muriqui se movimenta igual um garoto aí, em muitos jogos. Né? O Camilo não tem essa mesma explosão. Então, assim, acho que o Clube do Remo não renovando, eu acho que é importante a renovação, sim, claro, mas eu acho que esses três atletas têm, no mínimo, condições de participar de mais uma temporada pelo Clube do Remo, pelo desempenho que tiveram no ano anterior e o Uchoa em anos anteriores.
E é importante dizer que o Uchoa, eu não estou falando da parte técnica dele, né? Até falei que de passe, assim, ele é um jogador muito acima na Série C. Eu não manteria o Uchoa porque eu quero, assim, exorcizar o que ainda tem de 2021, dar uma limpeza ali no Baenão. Mas, tecnicamente, ele jogou Série B e jogou tranquilo. Tem alguns problemas de lesão associado, né? Mas é um cara assim que eu acho que já encerrou o ciclo, né? O Vinícius, mas eu entendo o que tu estás falando.
O Vinícius, só para encerrar, eu quero ouvir também a opinião do Beto sobre essas possíveis ou não renovações. Acho que o Vinícius caberia disputar o Campeonato Paraense, né? Eu acho que a gente trata muito mal os nossos ídolos, então acho que ele faria uma despedida, se for o caso. Se tiver condições ou não, às vezes que a gente tem um profissional capacitado, que é o Juninho, para dizer se ele tem ou não condições. A gente tem a consciência também, o Vinícius, ele nunca foi aquele jogador malandro, preguiçoso. Eu acho que o dia que ele realmente não tiver condições, ele é um cara que vai chegar e dizer. Então, acho que disputa o Paraense. Se tiver condições, permanece. Se não, fazer as devidas homenagens, porque foi um cara que ajudou muito. E a gente avalia o Vinícius jogo a jogo para ver se tem condições, se tem interesse também, porque está seguindo na carreira política, que é uma coisa que eu também não concordo, né? Mas seria essas considerações. E a tua opinião, Betinho?
Eu só sei que a bancada do Remocast é a bancada mais democrática que tem aqui pelos canais do Clube do Remo. A gente concorda, a gente discorda, e a galera que vai chegar por aqui vai ouvir nossas opiniões, nossas análises. É interessante, inclusive, que coloque aqui nos comentários. Então, antes de eu falar um pouquinho, vamos dar um exemplo disso. O próprio Arthur da Silva diz o seguinte: ó, me pega muito dispensar o Muriqui e contratar um jogador da mesmíssima faixa etária. É isso que pega ele. Inclusive, o Paulo Vinícius diz o seguinte: infelizmente, para mim, já deu para o Muriqui. Se é para renovar e para tirar essa velharada, então que ele saia. Mas discorda no caso do Murilo, que entre o Camilo e o Muriqui, ele concorda com o Murilo, né? Entre o Camilo e o Muriqui, ele prefere o Muriqui pelo condicionamento físico. Já o Uchoa deveria ter sido renovado. Então já discorda aqui da gente. Eu, para falar, na verdade, desses jogadores, bem rapidamente, o Vinícius, para mim, tem que jogar o Paraense se aposentar. Gosto muito do Vinícius, eu quero ver ele se aposentando por cima, com mais um título do Paraense, mas em relação ao Campeonato Brasileiro, eu acho que já deu, já tem que preparar aí um substituto para ontem. Não dá para a gente ficar dependendo aí do Vinícius. Já passou, vamos dizer assim, o auge da carreira dele, eu acredito, né? E muito por causa, concordo contigo, Igor, essa questão de ficar aí trabalhando também na Câmara dos Vereadores. A gente sabe que a pessoa não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu renovaria com o Muriqui, porque eu acho que o acerto com ele vai ser financeiramente interessante, tá? Para ter um jogador desse no elenco. Eu só acho que tem que tomar cuidado com o Muriqui na questão da gestão do elenco, tá? No ano passado ficou muito claro, após aquelas reuniões, aquelas cobranças da torcida, parecia um pouco assim de uma má vontade de jogar, sei lá. Mas tendo uma boa relação custo-benefício financeiro, eu acho que o Muriqui seria interessante para o elenco, assim como o próprio Diego Ivo. Eu só acho que para ter um jogador como o Diego Ivo na defesa, a gente precisa contratar também zagueiros mais jovens e mais rápidos. Senão a gente vai ficar aquela defesa muito lenta, que vai dar problema. E o Diego Ivo, cá para nós, né? Da feita que ele entrou na defesa em 2023, a gente praticamente parou de tomar gol de bola aérea. Então, assim, vamos dar uma colher de chá. Já conhece o Campeonato Paraense. Então, para iniciar a temporada, eu acho interessante também, tá? Não, eu acho que seria isso, né? A questão do Uchoa. Cara, complicado, viu? Complicado. Eu gosto muito do futebol do Showa, mas por esses anos aí que passaram, eu acho também que está na hora de já dar uma rotacionada aí, de trazer sangue novo. Eu não acredito assim que mais uma temporada o Showa iria mostrar muito diferente do que ele mostrou nas últimas duas. E o Clube do Remo precisa de sangue novo para poder tirar essa Série C de letra. Vai ser uma Série C complicada, tá vindo time complicado aí também, vindo time tradicional do Nordeste. Pode ser que caia Ponte Preta também, são jogos muito difíceis. Então não dá para brincar, vai ser um campeonato complicado que o Clube do Remo precisa sair de qualquer maneira. E a gente vai estar por aqui acompanhando e cobrando, né, meus amigos? E eu acredito que, bom, Remocast demorou um pouquinho para voltar, voltou, comentou tudo isso. Pode considerar mais um episódio para conta, Murilo?
Pode sim, meu irmão, pode sim. A gente estava com saudade de falar sobre o Clube do Remo, né? Tinha muito assunto para falar. A gente passou aqui rapidamente sobre vários assuntos. Só agradecer quem esteve aqui conosco nesse programa. Te agradecer, Beto, agradecer o Igor. Estaremos juntos logo, logo, né?
É isso aí, estaremos juntos logo, logo. Meu amigo Igor, tu consegues ver aí se a gente conseguiu bater a nossa meta aí das curtidas, se a galera foi ponta quente hoje?
Com certeza.
Já anuncia aí.
Com certeza, a galera tava com saudade do RemoCast, né? Tivemos aqui um pico de 60 pessoas na live, tava todo mundo querendo bater esse papo com a gente aqui. Conseguimos a nossa média, que subiu de 33 para 50 likes, deu 54 likes. Então é a galera aí em peso, apoiando o projeto do RemoCast, curtindo. Amanhã, lembrando, relembrando, vai todo mundo ganhar dinheiro na Bet Nacional jogando no Brasil, não R$1.000. Só quem tem R$1.000 para jogar aqui é o Murilo. Vai ganhar essa grana aí, então não esquece. Vai lá na Bet Nacional, faz a fezinha e continua com a gente. O RemoCast aqui é toda segunda-feira, 22 horas. Problemas profissionais, aí tivemos nas últimas rodadas da mesa redonda, mas estamos de volta firme e forte para cobrir esse retorno, essas primeiras medidas aí do novo presidente Tonhão. Desejar sorte, não veio aqui com a gente, é verdade, mas não é por isso que a gente vai deixar de torcer, desejar uma boa gestão aí para o Tonhão e para toda a diretoria que ele escolher. Forte abraço, Beto, forte abraço, Murilo, toda a galera que esteve aqui na live com a gente na RemoCast.
É isso aí, meu amigo Murilo, vamos ter mais um programa especial para poder fechar o ano, né? Até para o RemoCast poder passar régua aí, fazer um balanço desse ano de retorno do RemoCast, para a gente poder voltar 2024 com tudo, né?
Isso aí, em breve novas informações nas nossas redes sociais, a gente também vai entrar em recesso, vai tirar umas férias de remo que nos desgastou muito em 2023, né? Para dar uma forra para o nosso editor também, que tá para virar o Jungle Boy lá na floresta, tá igual o Mowgli já, mas é isso aí, logo logo novas informações.
E esse foi mais um episódio do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, falando tudo sobre esse pós-eleição, planejamento para 2024, o que a gente pode esperar desse Clube do Remo que precisa urgentemente sair da Série C agora que está com as contas em dia. Com Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene, a bancada do RemoCast dá uma saudação azulina para toda a galera que acompanha o nosso trabalho, seja no YouTube, no Facebook, no Twitch, estamos em todas as redes sociais e, é claro, um forte abraço para toda a galera que acompanha o RemoCast, o podcast pioneiro do Clube do Remo desde 2019 nas plataformas de áudio. Forte abraço, galera, não se esquece de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, ficar ligado nas nossas redes sociais que vem mais novidade por aí. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.